Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Também boa noite, porque estamos já no horário das 18 horas. E estamos começando, neste momento, mais um programa Caminho de Emaús. Pedimos, como sempre, que quem não puder assistir ao vivo o programa, que depois possa acessar a página da Rádio Ponto de Vista no Facebook e ali então deixar os seus comentários, as suas curtidas e também no site da rádio fazer também as suas colocações e assim enriquecer também as nossas escolhas aqui de pautas para os nossos programas que vão sempre trazendo algumas novidades dentro da atualidade, dentro dos temas atuais do nosso mundo. Hoje nós trazemos a vocês um tema que está um pouco polêmico e que vem de acordo com o carnaval. Estamos hoje, né, em segunda-feira de carnaval, amanhã é terça-feira, terça-feira gorda, que se chamava antigamente, né? Hoje talvez seja uma terça-feira magra, devido a um carnaval que nós temos aqui muito mirrado, muito minguado, muito sem graça, né? Mas antigamente se chamava terça-feira gorda de carnaval. Bom, nós temos um tema, então, que se refere, de certa forma, ao carnaval. Temos a vocês a letra do samba-enredo da Estação Primeira de Mangueira, Escola de Samba do Rio de Janeiro. E nós temos escutado muitos comentários, alguns favoráveis, alguns defendendo a letra do samba enredo deste ano da Mangueira, e muitas outras pessoas atacando, discordando do tema da Mangueira que desfila na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. E eu gostaria, então, de fazer algumas colocações sobre esta letra que este ano a Mangueira escolheu para ser o samba-enredo do seu desfile na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Muitas pessoas têm realmente defendido, né, e achando e colocam que o tema escolhido pela Mangueira e o samba-enredo, naturalmente, não tem nada de mais, não tem nenhuma ofensa aos dogmas, às doutrinas da Igreja Católica, e não só da Igreja Católica, mas das igrejas cristãs. No entanto, nós discordamos totalmente, né, dessas pessoas que estão defendendo o samba-enredo da Mangueira. Por que que nós estamos discordando? Porque, na verdade, nós não podemos jamais levar o sagrado de encontro ao profano. Nunca poderemos querer mesclar aquilo que é sagrado, aquilo que é divino, com aquilo que é profano. E é exatamente isto que nós encontramos na letra do samba enredo da Mangueira deste ano. Então eu até trouxe aqui algumas partes, não toda a letra do samba, mas trouxe algumas partes para que vocês vejam assim comigo, né? E assim também vão deixando os seus comentários aí à medida que nós vamos debatendo o assunto. O samba começa dizendo o seguinte: Senhor, tende piedade, olhai para a terra, veja quanta maldade. Bom, nessa primeira assertiva aí, nessa primeira frase do samba enredo, nós não vemos problema nenhum, né? Há uma invocação ao Senhor, que pode ser ao Senhor Deus ou ao Senhor Jesus, para que ele olhe para a terra e veja quanta maldade está acontecendo na terra, está acontecendo no mundo, está se dando entre nós, seres humanos. E aí o samba, a letra do samba enredo segue dizendo: Senhor, tenha piedade, olhai a terra, veja quanta maldade. Também não se nota nenhum problema nessa segunda assertiva do samba enredo da Mangueira, porque pede que este mesmo Senhor, que pode ser Deus e que pode ser também Jesus, novamente tenha piedade e que ele olhe para a terra e que ele veja quanta maldade nos circunda, nos cerca. Depois, em seguida, diz o seguinte: Mangueira, samba teu samba. Teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, não vão te inventar mil pecados. Aliás, Mangueira, vão te inventar mil pecados, mas eu estou do teu lado e do lado do samba também. Nessa segunda parte da letra, nós já observamos, como bons observadores, que eles próprios, né, que fizeram o samba, que idealizaram este ano a produção do enredo da Mangueira, eles já antecipam que muitas pessoas não irão concordar com aquilo que trata, daquilo que trata o samba da Mangueira, a letra do samba da Mangueira. E dizem, inclusive, que vão imputar à Mangueira muitos pecados, né? Muitos pecados serão imputados à Mangueira. Mas há uma outra assertiva dentro desta mesma frase que diz: eu estou do teu lado. Quem está do lado da Mangueira não é o diretor da Mangueira, o presidente, aquele que fez o samba enredo, aquele que fez a letra, mas quem está do lado da Mangueira é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Então eles dizem que, mesmo que imputem ao samba, à Mangueira, a letra do samba, mil pecados, Jesus vai estar do lado da escola de samba Estação Primeira de Mangueira. Então aqui já começa algumas coisas que nós podemos ter como, no mínimo, duvidosas dentro desta letra do samba da Mangueira. Depois diz o seguinte: eu sou da Estação Primeira de Nazaré, rosto negro, sangue de índio, corpo mulher. Bom, aqui novamente, né, este eu sou, não é o presidente, não é o diretor da escola, não é quem fez o samba. Este eu sou é o próprio Jesus, é o próprio Senhor. E este Senhor, ao qual eles se adonaram para fazer o samba enredo da Estação Primeira da Mangueira, está dizendo que ele é a estação, ele é da estação, né, primeira de Nazaré. Quer dizer, ou seja, transformam aquela cidade do Nazareno, aquela cidade de Jesus, aquela cidade da Sagrada Família, como sendo o quê? Uma Estação Primeira de Mangueira, ou seja, uma escola de samba, né? Uma escola de samba. A família de Nazaré se torna componentes de uma escola de samba. E segue a letra dizendo que este mesmo Jesus, que é da Estação Primeira de Mangueira, tem um rosto negro, tem sangue índio e tem corpo de mulher. Então aqui nós começamos, né, a fazer uma metaforização pejorativa à figura de Jesus. Porque nós muitas vezes podemos realmente ver nos nossos irmãos negros, índios, mulheres, a Jesus, né? Podemos enxergar a Jesus, mas podemos enxergar de uma forma figurativa, ou seja, ilustrativa, que nos traga ao nosso coração e à nossa alma a consciência de que nós temos que ter não só respeito, mas amor, caridade, atenção dispensada a algumas classes, né, sociais, que algumas etnias da nossa sociedade que ainda hoje sofrem discriminação. Então nós podemos usar esta figura do Cristo figurativo para realmente criar uma consciência nova e enxergar nesses nossos irmãos que Jesus está também ali, presente em cada um deles. Mas não desta forma aqui, quando a escola de samba traz para o negro, para o índio, para a mulher, o próprio Cristo encarnado nessas pessoas. Porque Jesus realmente não está encarnado em nenhum de nós. E da forma como foi escrito o samba da Mangueira, há uma verdadeira encarnação de Jesus neste contexto do rosto negro, do sangue de índio e do corpo de mulher. Mas nós sabemos que não é verdade isso, né? Então, quando nós começamos a chegar nessa parte do samba, nós vamos vendo que há uma personificação de Jesus, onde ele se torna mangueira, onde Jesus se torna mangueira. Eu sou da estação, né? E além de ser da estação, ele é da estação primeira de Nazaré, ou seja, esta cidade de Nazaré, onde Jesus foi criado, onde Jesus iniciou ali, né, as suas primeiras suas primeiras ações enquanto homem, mas também enquanto Deus, é trazido para um contexto simplista, para um contexto totalmente humano e se aproximando cada vez mais do profano, né? Quando nós temos essa encarnação de Jesus de uma forma totalmente errada. Mais adiante, né, nós vamos notar que o samba diz o seguinte: moleque pelintra, no buraco quente, meu nome é Jesus da gente. Então, novamente, né, Jesus está realmente não só sendo chamado nessa encarnação dele nas pessoas que a Mangueira acha que são discriminadas e marginalizadas da sociedade, mas está sendo também denominado como o moleque pelintra, né? O moleque pelintra. Nós aqui no Sul chamamos de moleque, né, aquele guri, aquele, né, fedelho, pirralho, né, que faz, que apronta, até muitas vezes de um jeito carinhoso, não é ofensivo, mas, né, há uma outra conotação de moleque também, né, que é aquele sujeito safado, aquele sujeito que, né, passa os outros para trás, que quer tirar vantagem de tudo, que é um cara realmente que não merece consideração por parte da sociedade, da comunidade, é um moleque, né? A gente diz, fulano é um moleque, bancou um moleque comigo. E aqui, né, o samba chega a essa parte onde diz que Jesus é este moleque pelintra, no buraco quente, né? Meu nome é Jesus da gente. Então, ao mesmo tempo que o samba, que a letra do samba quer fazer toda uma sociologia, uma antropologia, né, quer nos apresentar um aspecto filosófico e intelectualizado da figura de Jesus, ao mesmo tempo, tudo isso se quebra quando nós vemos esta aproximação daquilo que é mais sagrado, que é a figura de Jesus Cristo, sendo colocada de uma forma tão sem cuidado algum, sem zelo algum, tão, de uma forma tão fragilizada, né? Então a gente consegue ver assim que o samba teve uma intuição certa para chegar a uma ideologia. A uma ideologia. Né? A gente tem essa firme noção. Mais adiante, diz o seguinte: nasci de peito aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro, desempregado, minha mãe Maria das Dores do Brasil. Novamente a gente nota, né, que é o próprio Jesus falando através do samba, através da letra do samba da Mangueira, quando ele diz que nasce de peito aberto, de punho cerrado, né? Este punho cerrado aqui mostra bem também o sentido ideológico da letra do samba, né? E quando diz meu pai é carpinteiro, desempregado, né? E minha mãe é Maria das Dores do Brasil. Então, nós vemos aqui também quando o samba consegue carregar a família de Nazaré, né, para uma situação das mais comuns possíveis, que talvez nós não conseguíssemos fazer isso com nenhuma família, vamos dizer assim, mortal, né? Seres humanos mortais que integram uma família. Nós não poderíamos fazer a coisa chegar a um ponto tão comum como o samba faz chegar à família de Nazaré, ou seja, Jesus, Maria e José. Em seguida, o samba diz: enxugo o suor a quem desce e sobe ladeira, me encontro no amor que não encontra fronteira, procura por mim nas fileiras contra a opressão e no olhar da porta-bandeira para o seu pavilhão. Né? Então, além, né, da letra ser considerada por muitos uns versos bonitos, né, que até de alguma forma encantam, nós notamos que há uma forte tendência política dentro da letra do Samba da Mangueira deste ano, né? Porque não é a escola de samba falando por si, mas ela usa o próprio Jesus para falar por ela e falar aquilo que ela quer e que ela pensa, né? Em seguida diz o seguinte, a letra do samba: eu tô que tô dependurado em cordéis e corcovados, mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Ou entendi o meu recado? Por que de novo cravejaram o meu corpo os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha na escuridão? E segue ainda, né? Favela pega a visão, não tem futuro sem partilha nem messias de arma na mão. Então, à medida que o samba e a letra do samba avança, nós vamos cada vez mais notando esta batida ideológica e política na letra. Nesta parte, nós temos claro a visão realmente que a Mangueira quis passar, de baixar a lenha, de meter o pau no presidente da República. Porque, quando diz favela pega visão, não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão, todos nós sabemos que o sobrenome de Jair Messias Bolsonaro tem messias entre os seus dois nomes. Então, não tem messias de arma na mão, foi exatamente uma direta, nem indireta, podemos dizer, ao presidente da República. Né? Depois, diz o seguinte: eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. Do céu deu para ouvir o desabafo sincopado da cidade. Quanto tambor da cruz fez esplendor. Então eu trouxe assim algumas partes, e agora vou falar um pouco mais, não toda a letra do samba, até para não cansar, mas que nós podemos ver, e temos que ser muito argutos, né, nisto, observadores, perspicazes, para enxergar que, por mais que nós queiramos trazer as coisas de Deus, né, ao mundo e torná-las simplistas, comuns, corriqueiras, nós não podemos ter este gesto, tomar esta atitude, porque o profano é profano e o sagrado é o sagrado. Nós sabemos muito bem que carnaval, o que quer dizer carnaval, é a festa da carne, né? A festa da carne. Tudo bem que o carnaval até faz parte do ano, dos 365 dias do ano, e não sou contra carnaval, e também acho que todo mundo pode brincar muito bem no carnaval, pular, sambar, se divertir. Mas o que nós não podemos fazer é o que a Mangueira fez, é trazer imagens de santos, é trazer porta-bandeiras, mestre-sala, alas, vestidas de santos, trazer pessoas crucificadas como se fossem Jesus, porque nós sabemos muito bem que ali na Marquês de Sapucaí rola de tudo, e essa é a verdade, ali rola de tudo, acontece tudo. Como é que nós podemos então levar, mesmo que seja numa pessoa fantasiada, num carro alegórico, símbolos que são cristãos, que são católicos, para uma avenida onde há também muita mulher pelada, sem roupa, onde todo mundo está bebendo, onde todo mundo tem comportamentos que na verdade não são nem um pouco recomendados e nem adequados, né? E nós estamos ali assistindo e aplaudindo quando passa Nossa Senhora Aparecida, quando passa uma mulher lá sambando vestida de Santa Clara, quando passa um homem num carro alegórico sambando vestido de São Francisco de Assis, quando vem três cruzes lá e numa delas pendurada uma mulher com mínimas roupas e na outra pendurada um homem também da mesma forma, e nós acharmos que isto é comum, que isto nós temos que aplaudir e aceitar, quando nós nos deparamos com este samba que é totalmente profano, né? Embora utilizando o nome de Jesus para eles dizerem aquilo que querem e como querem, da forma como querem. Inclusive, como eu disse aqui num dos penúltimos versos, diretamente atacando o presidente da República, quando fala do Messias com arma na mão. Quem é que eles querem, afinal, enaltecer? Aqueles que roubaram o país durante 15 anos e que deixaram o povo brasileiro nos limites da miséria, da fome, que deixaram os hospitais lotados de pessoas sem condições nenhuma, tiradas em macas pelos corredores, e tantas instituições governamentais falidas? É estes que a Mangueira está defendendo? Ou gostaria de defender? Não é um negro, nem um índio, e nem a mulher. Esta é a grande verdade. Por trás deste samba e deste samba enredo, e por trás desta história que a Mangueira colocou na avenida este ano, tem um viés fortíssimo ideológico. E o que eu mais me admiro é que nós temos pessoas cristãs e católicas que estão apoiando. Eu já ouvi padres apoiando, achando uma maravilha o samba enredo, o desfile da Mangueira. Então, quando nós temos um padre que está apoiando esse tipo de coisa, o que mais nós podemos esperar da nossa igreja? Como eu vi hoje que tiraram lá onde dizia, né, INRI, tiraram a plaqueta em cima da cruz onde diz Rei dos Judeus e colocaram lá um dizer que eu nem me animo a pronunciar aqui na rádio, e embaixo uma mulher seminua pregada numa cruz, E há padre que está apoiando isso. Mas que tipo de padre é esse? Que tipo de sacerdote é esse? Que tipo de católico é esse? Eu vi uma senhora gravou um vídeo que se diz católica defendendo essa pouca vergonha desse samba enredo da Mangueira. E nós ficamos calados. E nós todos que somos cristãos, hoje eu falava com um reverendo de uma outra igreja, e ele me disse que ontem, na igreja dele, o sermão dele foi exatamente esclarecendo os fiéis sobre esse desfile absurdo e bizarro da Mangueira esse ano. E qual dos nossos padres? Eu tenho ido às missas e não tenho visto nenhuma homilia um padre falar sobre isto, se posicionar e posicionar a Igreja Católica sobre isso. Pelo contrário, o que eu vejo é silêncio por parte dos padres, por parte dos leigos, por parte dos diáconos, por parte dos ministros. Um silêncio. E quando nós silenciamos a respeito de uma letra dessas, a respeito de um desfile desses, nós estamos concordando, nós estamos assentindo, nós estamos assinando embaixo. Então, gente, eu acho que chegou a hora de realmente nós nos conscientizarmos o que nós queremos com a igreja, com a nossa igreja. Qual a parte que nós não entendemos do Evangelho? Qual a parte que nós não entendemos da doutrina da Igreja Católica? Ou por que nós estamos dentro da Igreja Católica? Só por um número? Só para fazer parte de uma comunidade? De um movimento? Para nos enaltecermos, aparecermos, sermos notados? E quando chega uma história dessas, nós nos silenciamos, nós ficamos totalmente murchos, não temos opinião, não temos alternativa, entramos na massa, não conseguimos nadar contra a corrente. Que tipo de igreja nós estamos vivenciando no Brasil atualmente? E essa é a verdade. Não vi nenhum padre se pronunciar. Vi no Facebook, vi no YouTube alguns padres dizerem que são totalmente contrários, que estão totalmente estupefatos com o que está acontecendo no Brasil. Vi e escutei. Mas nas missas que eu vou, não vejo nenhum padre falar sobre isso, nenhum padre esclarecer o seu povo, as suas ovelhas. Então, se deduz que as assembleias, que os fiéis, que o povo de Deus deve concordar com isso, porque se o padre que é o padre, se os bispos que são os bispos não se posicionam, os fiéis e os leigos acham que está tudo bem, que esse samba está certo, que essa letra está certa, que falar em Cristo dessa forma, falar em buraco quente, falar em moleque pelintra, que está certo. E aí eles vêm com a história que não, que o moleque pelintra é o moleque de rua, é o que está debaixo do viaduto, é o que pede na sinaleira, coisa nenhuma. Maior das mentiras. Este samba da Mangueira é ideológico, é político. Só foi feito para realmente meter o pau naquilo que está sendo hoje reedificado no Brasil. A verdade é essa, porque nós temos hoje um presidente da República que está tentando, de todas as formas, de todos os jeitos, reerguer um país que foi detonado durante 15 anos. 15 anos roubado, os cofres públicos roubados, o nosso dinheiro roubado, desaparecido. E aí vem uma escola de samba, chula dessas, dizer que nós temos um messias de armas na mão e nós concordamos, achamos que está tudo certo? Aqueles que tentam fazer alguma coisa para salvar o país, que ia acabar lá nas beiradas da Venezuela, a poucos metros da Venezuela nós já estávamos, e hoje eles vêm metendo pau. Quer dizer, e aí nós não temos nenhuma pessoa que se coloque contra, que fale, que diga que isto está errado, que não é bem assim. Eu não ouço, não escuto ninguém falando. Eu hoje resolvi pegar o programa da Rádio Ponto de Vista, que é um programa católico, cristão acima de tudo, que é o Caminho de Emaús, para falar, para bater sobre essa tecla, porque nós não podemos ficar silenciados. Nós estamos cada vez mais aceitando as coisas como elas nos chegam, e eles dizem que é assim mesmo, que está tudo certo. E não me admiro ainda que tenha muita gente que esteja lá à noite assistindo o desfile pela televisão da Mangueira, dizendo, hoje eu escutei uma moça que veio falar comigo, me disse que estava achando ótimo, que tinha sido um desfile maravilhoso, que a Mangueira realmente estava certa em trazer esse tema para a avenida, esse samba enredo para a avenida, que era de cunho sociológico, que era de cunho ideológico, elogiando, né? E se nós não temos ninguém que fale, que esclareça, que coloque os pingos nos is, nós cada vez vamos afundar mais como igreja. Nós estamos lamentavelmente substituindo a missão evangelizadora da igreja, urgente, pelo politicamente correto. E este samba, e este tema enredo da Mangueira este ano é o politicamente correto. É o politicamente correto. E cadê a missão evangelizadora? Onde está? E aí eu pergunto, esse desfile, essa letra, este samba vai evangelizar alguém? Quando nós vemos lá Nossa Senhora na avenida, travestida numa pessoa que colocou uma fantasia e foi para a avenida sambar, aquilo está evangelizando alguém? Quando nós vemos aquelas três cruzes, de uma delas retirada a própria plaqueta lá, placa lá onde nós temos no crucifixo escrito Rei dos Judeus, substituído por um dizer indecoroso, isso evangeliza alguém? Isso traz alguém para dentro da igreja? Isso busca alguma ovelha que está perdida? Pelo contrário, isso faz com que as ovelhas se percam ainda mais. Esta semana, eu em Florianópolis li um dado do IBGE, estatística pura, não é invenção. A Igreja Católica, em 2019, perdeu 12,014% de fiéis para igrejas evangélicas. Quase 13% de católicos se bandearam para igrejas, para as igrejas evangélicas. E aí nós nos perguntamos por quê? Porque nós, dentro da Igreja Católica, estamos sendo mornos. Nós não conseguimos dizer nem sim, nem não. Nós estamos acovardados. Nós nos encontramos, nos deparamos com um samba desses, onde vem até, no início do samba, um ato penitencial que faz parte da liturgia da nossa missa. Senhor, tende piedade, olhai pela terra, veja quanta maldade, Senhor, tende piedade, Mangueira, o teu samba, eu sou o teu samba. E aí vai, né? E aí vai. E nós fingimos que está tudo bem, que não é conosco, deixamos passar. Então, nós não podemos querer outro resultado, a não ser que nós percamos 12% ou 13% de católicos para outras igrejas. Talvez, nas outras igrejas evangélicas, haja mais respeito pelos fiéis das igrejas evangélicas, aquilo que eles cultuam, do que nós católicos estamos tendo neste momento. Talvez em qualquer igreja evangélica haja mais cuidado e mais zelo do que nós católicos estamos tendo com os nossos símbolos. Nós estamos dando mais, cada vez mais valor àquilo que é diabólico, e isto está na Mangueira, o diabólico está na Mangueira, do que aquilo que é simbólico. Nós deveríamos exatamente dar valor ao simbólico e não ao diabólico. Mas nós estamos aplaudindo o diabólico e não aquilo que é simbólico. Os símbolos estão na avenida, os símbolos da Igreja Católica estão na Marquês de Sapucaí, entre bebedeira, entre cerveja, entre cachaça, entre nudismo, entre pouca vergonha, estão lá os símbolos da Igreja Católica, o sagrado misturado ao profano. E qual padre falou sobre isso nas últimas missas que nós tivemos essa semana? Vocês escutaram algum padre falar sobre isso? Se opor sobre esta realidade? Eu não vi ninguém falar nada, nem padre, nem ministro, nem diácono, nem leigo, nem ninguém. Vi dois ou três no Facebook se posicionando contra. O resto é silêncio, silêncio total. Então nós realmente temos que perder fiéis para as outras igrejas, porque o que parece para nós? Que a nossa igreja não é mais séria, que a nossa igreja está se vendendo, está deixando-se ir por ideologias, está se deixando ir pelos Leonardo Boffs da vida, está se deixando ir por um esquerdismo, porque quem não vê, quem não consegue ver que este samba enredo da Mangueira é esquerdista, é contra o presidente da República, é contra o governo atual? Sou uma pessoa muito tapada, muito ignorante, ou aquela que não quer ver, porque a verdade é essa. Tudo programado, tudo planejado para colocar na avenida uma afronta ao próprio presidente da República. E aí tem pessoas, como eu vi essa senhora que se disse católica, dirigente de grupo de oração, está o vídeo dela rolando e viralizando na internet, apoiando, dizendo que não tem nada demais, que ignorante é aquele que não aceita esse samba, que ignorante é aquele que não aceita o enredo da Mangueira deste ano. Católica, o que nós podemos esperar? Então é hora de a igreja se posicionar, é hora dos bispos abrirem a boca, é hora dos padres abrirem as suas bocas e não ficarem calados, não se omitirem. Nós não podemos aceitar, enquanto católicos, que as coisas sagradas da nossa igreja sejam vulgarizadas, como estão sendo vulgarizadas. E nós estamos aceitando o politicamente correto ao invés da missão evangelizadora verdadeira que a igreja deveria ter. Nós estamos confundindo as coisas. E quem gosta de confusão? O encardido. É ele que gosta da confusão. É ele que está fazendo isso com a igreja, com os leigos, com os padres, com os bispos. É ele que está colocando a Mangueira lá na Marquês de Sapucaí, levando Nossa Senhora Aparecida, levando santos, levando crucifixos. O que que falta mais? Quem sabe se também nós, como igreja, vamos permitir que levem até o Santíssimo um dia para a Marquês de Sapucaí e vamos aplaudir, vamos achar que está bem? Só falta isso. Se a igreja nesse momento não se posicionar, vai chegar a esse ponto. Eu hoje vi no Facebook um vídeo de uma pessoa que estava numa igreja e um padre dando a comunhão para um palhaço. O cara estava vestido de palhaço e foi para a fila da comunhão e recebeu a comunhão do padre. Mas nós estamos o quê? Perdendo a noção? Nós não sabemos mais o que é igreja, aquela igreja que Jesus fundou. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou erguer a minha igreja. Ele não disse: tu é um palhaço, sobre essa palhaçada vou erguer a minha igreja. Jesus não falou isso. Jesus não falou, como diz aqui no samba, que toma o nome dele em vão. Esse samba toma o nome dele em vão. Jesus não falou: tu é uma estação primeira de mangueira, e sobre essa mangueira eu vou erguer a minha igreja. Não. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou erguer a minha igreja. E hoje nós estamos substituindo Pedro e a pedra de Pedro e a igreja de Pedro pela fantasia, pela alegoria. Estamos substituindo. E os primeiros responsáveis são os bispos e são os padres, são os primeiros responsáveis que se calam, que não falam o que deveriam falar, que não alertam ao povo, não alertam aos fiéis, não põem a boca no trombone, porque se comprometem com essa ideologia, se comprometem com um estilo na Igreja Católica que vai levá-la ao suicídio, que vai levá-la ao abismo, e nós não estamos longe disto. Eu disse há pouco, no ano passado, estatísticas do IBGE, nós perdemos quase 13% de católicos para as outras igrejas. E eu nunca falei mal de igreja nenhuma, pelo contrário, sou contra falar mal das igrejas evangélicas, seja elas quais forem. Não sou adepto de meter pau na igreja, em igreja dos outros, que não é a minha. Quando eu vejo algum padre numa homilia falando mal de uma igreja, num sermão, eu saio da missa, eu saio da igreja, porque eu não admito meter o pau na igreja dos outros, nas igrejas evangélicas, sejam de qual denominação forem. A questão, minha gente, é que as igrejas evangélicas falam, os pastores falam, os reverendos falam, os bispos falam, e na nossa Igreja Católica nós estamos calados, estamos acovardados, estamos, parece que com o rabo preso, e esse rabo preso, às vezes eu acho que é com o próprio demônio, com o próprio demônio que nós estamos com o rabo preso. Não podemos ficar como estamos, ou nós vamos decretar definitivamente a falência da instituição chamada Igreja Católica. Essa é a grande verdade. Nós não podemos admitir. Hoje ainda falava com este reverendo, ele me dizia: é melhor não se tocar muito nesse assunto da mangueira, porque o que eles querem é isso. Mas aí eu penso também, se nós não falamos, nós não alertamos o nosso povo, não alertamos as pessoas, nós deixamos a coisa correr, correr frouxo, e nós não podemos agir dessa forma. Então foi por isso que eu hoje escolhi a trazer para vocês, não todo o samba, a letra toda do samba da mangueira, mas alguns tópicos, algumas partes, né? Para que nós não caiamos nessa de que é assim mesmo, que essa letra não tem nada demais, né? Que não quer atingir ninguém, que não quer macular ninguém. Mentira, coisa nenhuma, né? Isso é uma inverdade, e é uma tristeza que nós tenhamos padres que estão apoiando esse tipo de coisa. É uma tristeza, é uma decepção muito grande, principalmente para os leigos conscientes, assistirem, testemunharem sacerdotes católicos apoiando essa letra do samba da mangueira e esse desfile indecoroso da mangueira neste ano. E acho que nós temos que realmente bater em cima e dizer aquilo que nós pensamos como cristãos católicos, não nos deixar amarrados, não nos deixarmos com o rabo preso com esse ou com aquele, não estarmos dentro da cartilha do politicamente correto, mas termos em nós a missão realmente evangelizadora de Jesus. E evangelizar é também denunciar aquilo que está errado, e está errado dentro da nossa igreja, porque nós olhamos muito para o olho do outro, como disse Jesus, né? A gente olha muito o argueiro, o cisco no olho do irmão, mas não olha a trave que está dentro do nosso olho. Nós vemos muito padre jogando pedra na igreja evangélica tal, na igreja tal, na igreja protestante, que o protestantismo é aquilo, aquilo outro, mas não estão vendo o moerão que está atravessado dentro da igreja católica. Não estão vendo. E hoje nós temos um moerão atravessado na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com esta letra deste samba enredo e com as alegorias, com os carros alegóricos, com as alas, com o mestre sala, porta-bandeira e tudo mais que levaram para a avenida, com um único propósito: atacar o atual governo do Brasil e atacar a Igreja Católica. Atacar a Igreja Católica. O diabo sempre pensa, muito esperto que é, faz com que os outros pensem que aquilo que é mostrado é para o bem, é para harmonização, é para o conhecimento, é para enaltecer a isto ou aquilo, mas é mentira. Isto tem apenas um nome: falcatrua. Falcatrua em cima da própria Igreja Católica. E nós, como cristãos e como católicos, temos que tomar esta consciência para podermos realmente trazer de volta ao lugar do sagrado que é sagrado. Lamentavelmente, com esse desfile da Mangueira, o que é sagrado está no meio do profano. E a nossa missão, para terminar o programa de hoje, eu digo a vocês, a nossa missão é recuperar o que está se perdendo de sagrado no meio do mundo e trazer ao lugar do sagrado. Qual é o lugar do sagrado? O lugar do sagrado não é só nos altares das igrejas, não é só os santos ocuparem os pedestais das igrejas. O lugar do sagrado é no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, que está conectado com as coisas que realmente são de Deus, que pertencem a Deus, que demandam de Deus para nós. Este é o nosso lugar do sagrado. Nós não podemos nos desconectar do que é sagrado em nós e fazer com que os nossos corações sejam ocupados pelo profano, porque aí então nós vamos achar que realmente tudo está bem, tudo é assim mesmo, o mundo é assim mesmo. Nós temos mais aqui cantar esse samba quando a Mangueira passar, temos que assistir a escola na televisão, temos que bater palmas, porque realmente o que eles querem é exatamente isso, é o lado sociológico, filosófico, antropológico, né, colocar o negro no lugar do negro, o índio no lugar do índio, a mulher no lugar da mulher. Mas se eles usam esses artefatos apenas para derrubar aquilo que é sagrado, apenas para retirar dos lugares sagrados o que mais precioso nós temos, que são os nossos símbolos cristãos e católicos. Símbolos cristãos e católicos. Ou seja, levaram para a avenida os nossos sacramentais. Levaram para a avenida os nossos sacramentais. Nós vamos realmente concordar com isto? Continuarmos em silêncio? Ou vamos falar aquilo que nós realmente temos que falar para alertar as pessoas sobre o que está acontecendo? Cada um de vocês, hoje, pense um pouquinho e dou um conselho. Desligue a televisão. Desligue a televisão. Não assista. Pelo menos a essa escola. Não assista. Não dê audiência. E se posicione e leia mais. Faça um aprofundamento da sua fé. Leia mais sobre a doutrina da Igreja Católica, das igrejas cristãs, e veja aquilo que realmente Deus quer que nós levemos aos nossos outros irmãos. Não esse tipo de coisa que torna a ovelha mais perdida ainda, que torna o filho cada vez menos pródigo, mais difícil de voltar à casa do pai. Vamos pensar um pouco sobre isso e pedir que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora e que São José também nos ajude, para que nós realmente tenhamos essa consciência do que é ser cristão e do que é ser um cristão católico no mundo em que nós vivemos hoje. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a presença, a audiência de todos vocês e desejando a todos uma feliz noite, também aqueles que vão se divertir, como dizia o Alexandre no final do programa dele, um bom divertimento, e que nós prometemos, se Deus quiser, voltar na próxima segunda-feira, a partir das 18 horas, com outro programa Caminho de Emaús. Uma boa noite a todos.